Quero agradecer aos irmãos pela paciência que tiveram comigo ontem, que falaram que foi um pouco longa, era mais uma espécie de estudo bíblico, né? Mas eu tentei passar o que eu tinha visto sobre a casa de Deus, às vezes foi um pouquinho prolongado. Hoje nós vamos falar sobre aliança, sobre consagração. Eu acho que não preciso ler. Em Deuteronômio 15, verso 16, usa uma expressão, vou falar assim só uma espécie de brincadeira, eu vou explicar o fundamento e nós vamos fazer uma comparação. Nesse lugar, na lei de Moisés, os escravos, a pessoa que ficava pobre, não dava conta de pagar suas contas, ficava escravo para pagar suas contas. Mas na humanidade, assim, na lei humanitária, Deus falou para só ser escravo 7 anos. Mas se por acaso a pessoa estivesse gostando ali da fazenda onde morava, do patrão, aí quisesse continuar ali, então Deus falou que a pessoa podia furar sua orelha e ali seria escravo para o resto da vida. É uma expressão que me toca muito sobre aliança. Então, era voluntário o hebreu, o judeu, que quisesse ser escravo o resto da vida porque achava bom ali, não queria ter uma vida independente, não queria ter uma vida fora, né? Estava ali sentindo sossegado ali e amava o patrão e tudo. Então, ia no portal e pegava uma sovela e furava a orelha. Agora, depois que fura a orelha, tinha jeito de desmanchar aquela combinação? Não tinha cirurgia plástica, né? Então, eu vou pedir ao irmão Vanderlei para arrumar uma sovela, que no fim da palavra nós vamos furar algumas orelhas. Quem entender, eu vou explicar as condições da nossa aliança com Deus. E aí quem quiser firmar sua aliança com Deus vai furar a orelha, tá bom? Amém. Então, isso é só uma comparação de onde nós queremos chegar. Uma coisa tão séria quanto furar a orelha, não um furadinho para pôr um brinco, mas uma furada com sovela, como furar couro, né? Em que nunca mais desmancha aquela marca. Eu queria só terminar sobre o que nós estávamos falando sobre a casa de Deus, só duas passagens. Em Hebreus capítulo 5, as portas da cidade de Deus são pérolas. As pérolas são feitas por causa de uma coisa estranha no corpinho da ostra, e ali o corpo da ostra vai soltando uma substância para cobrir aquela substância. Então, isso é Deus permitindo alguma coisa na sua vida. Deus permite algo em que, se você reagir da maneira certa, aquilo vai se tornar uma pedra preciosa. Isso aqui não é especificamente para os jovens, né? Mas é claro que é para todos. Mas daqui um pouco nós vamos passar o assunto específico para os jovens, tá? Então, em Hebreus, nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Verso 7. Hebreus 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado. Então, quer dizer, o trabalho da pérola, o trabalho de fazer a pérola, aconteceu em Jesus. Jesus é a porta principal, né? João 10 fala que Jesus é a porta. Então, Jesus foi aperfeiçoado. Em João 17, Jesus falou, eu me santifico a mim mesmo. em favor deles. Jesus já era santo, mas ele diz, eu me santifico. E aqui nós lemos que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, quando nós ouvimos uma palavra, igual ouvimos hoje de manhã, sobre a vida de Cristo em nós, isso nos leva a uma alegria, a uma paz, a uma vitória no Senhor. Agora, o que eu vou dizer hoje à noite não vai desfazer da palavra de cedo. Vai ser diferente. Mas olhando aqui a vida de Jesus, nós tendo a vida de Jesus não significa que nós não vamos passar pelo deserto. Jesus foi batizado no Rio Jordão, recebeu, né, a pomba desceu, e ele, cheio do Espírito Santo, o Espírito o levou para onde? Para o deserto. Ser tentado pelo diabo. Quando Jesus falou para Simão, né, na hora que, na noite que ia ser traído e tudo, Jesus fala para Simão, 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 eis que Satanás te reclamou para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Não tinha como, não, Jesus não quis, ele podia, claro, livrar Simão, Pedro daquela hora, mas ele não livrou. Ele orou por ele, para ele passar por aquela peneirada do diabo. Ele falou, Satanás te reclamou para te peneirar. Então não tem como atalhar para produzir as pedras preciosas. Então Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado. Então nós queremos falar hoje à noite sobre ser aperfeiçoado. Quero mostrar o exemplo de Paulo. Em 2 Coríntios 12, verso 7. Meu sobrinho, cadê o Samuel? O Samuel acha graça a maneira que eu falo Coríntios. Segundo Coríntios 12. Ah, mas hoje eu estou corrigindo aí. 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. A graça do Senhor estava presente na vida de Paulo, amém? Mas não o livrou do espinho na carne. Agora o espinho na carne é o grãozinho de areia dentro da ostra, que vai produzir a pérola. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Agora o vaso de barro tem que estar constantemente sendo quebrado para que apareça o tesouro. Então Deus permite as adversidades. Então, tanto Paulo como Tiago diz que devemos gloriar nas provações, nas tribulações. Então, eu não vou entrar em detalhes nisso, eu só queria terminar o assunto de ontem, é que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Ele sofreu ali naquela cruz, ele sofreu no jardim antes, e ninguém podia passar por ele, substituí-lo, ninguém podia tirar aquela dor. Então Jesus passou por aquilo. Então não é questão de tempo. Eu até ia falar um pouco sobre o deserto, mas eu vi que o assunto muito prolongado não é bem apropriado para a noite. Então eu não vou falar sobre o deserto, mas o assunto do deserto é um assunto tremendo. Então Jesus passou pouco tempo no deserto. O feitio da pérola na vida de Jesus não teve tanto tempo. Para algumas pessoas leva mais tempo, para outros leva menos. Né? Não precisa ter tanto tempo, que para Deus não há tempo. É questão de você corresponder, entender o que Deus está fazendo na sua vida. Eu tive uma dor no coração uma vez que uns amigos de meu pai e minha mãe escreveram, né? O John Manchester, escreveu para o meu pai. Ele era uma pessoa que muito ajudou meu pai, deu dinheiro para nós virmos ao Brasil e tudo, era muito amigo de meu pai. Mas de alguma forma ele não conseguiu encaixar no plano de Deus na vida dele. Ele faleceu tem um ano e meio mais ou menos, né? Antes dele falecer, ele escrevia para o meu pai lá uma vez por ano, de vez em quando. Eles tinham contato assim, de vez em quando. A última carta que ele escreveu para o meu pai, ele falou: a minha vida foi inútil. Minha vida não teve sentido. Que horror. A esposa, né, a viúva dele, escreveu para minha mãe depois. Também contando. Ele reconciliou com Deus, ele teve paz com Deus antes dele morrer, mas ele não teve fruto na vida dele. Não houve resultados. Bom, às vezes teve alguns que ele não viu, né? Mas em alguns sentidos, né? Mas Deus é que sabe avaliar no final, né? Mas muitas vezes nós não entendemos os tratamentos de Deus. E ficamos afastando e tentando fugir do tratamento de Deus. Então Paulo tentou por 3 vezes, ele insistiu com Deus. Mas no final, Deus falou e ele entendeu. E aí ele passou a gloriar nas fraquezas. Amém. Bom, então nós vamos passar por um assunto para os jovens. E o primeiro exemplo é a vida de Samuel. Antes de falar de Samuel, eu vou falar da mãe dele. Para quem não conhece, é no primeiro capítulo, né, do livro de 1 Samuel. Mas não precisa olhar agora não. Só se depois vocês quiserem ler depois. A mãe de Samuel é um exemplo desta pérola, do feitio desta pérola. Porque ela tinha uma rival, naquele tempo havia várias mulheres por um homem só, né, era permitido. E ela tinha uma mulher rival, e ela era estéril, e ela subia à festa na casa de Deus, eles moravam longe, eles iam para adorar a Deus no tabernáculo, e a sua rival, por causa que o marido gostava mais dela, a sua rival irritava ela, e ela ficava toda nervosa, o marido dava porção dobrada de comida para ela, mas ela nem comia. Né? Ele dava o dobro para ela, mas ela nem comia. E ano após ano, aquilo ia acontecendo. Aí um dia, ela teve o desejo. E chegou perto do Senhor, perto onde estava o sacerdote. E orou ao Senhor. E falou: Senhor, se o Senhor me conceder um filho, ele será teu. Eu vou devolver ao Senhor. E ele será consagrado ao Senhor. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Mais tarde eu quero falar sobre o Nazireu, sobre a consagração. O Nazireu é um exemplo de uma consagração. Então Samuel foi consagrado pela mãe dele. E Deus ouviu, então, o pedido da mulher. Quando ela ofereceu ao Senhor, aí o Senhor concedeu o pedido dela. Aí a pérola começou a ser formado, né? E Deus estava precisando de um profeta em Israel. A palavra do Senhor estava rara naquele tempo, né? E Deus começou a usar o Samuel desde novo. Temos outro exemplo, João Batista. Vamos dar uma olhadinha no primeiro capítulo de Lucas. Lucas primeiro capítulo de Lucas. Verso 15. O anjo apareceu a Zacarias, o pai de João Batista, e falou com ele. Verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Então João Batista também, eu não posso afirmar certeza que ele foi um nazireu, mas ele foi uma pessoa consagrada. Ele foi separado para o Senhor. O anjo disse que ele não devia beber vinho nem bebida forte, e seria cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E no final do capítulo 1, verso 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e vivia nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Eu não vou entrar em detalhes sobre o deserto, mas o deserto é uma separação para Deus. E esse menino João Batista, ele viveu nos desertos até o tempo da sua manifestação. No capítulo 3 de Lucas, verso 2, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então eu quero fazer um apelo para os jovens. Quem gostaria de ser um profeta do Senhor para a sua geração? Quem gostaria de ser, às vezes você não entende bem o termo, nem todos entendem o termo profeta, ser um pregador, ser uma testemunha, ser uma pessoa que avisa a sua geração sobre a volta de Cristo. Quantos gostariam de ser usados na mão do Senhor? Então nós queremos ver alguns detalhes sobre ser separado para o Senhor. Samuel foi separado desde o ventre. Tem Sansão que foi separado. Sansão era nazireu mesmo, né? Ele foi separado. Havia algumas exigências. Antes de ver algumas exigências que falam do nazireu, eu gostaria de ver com os irmãos em Apocalipse, capítulo 14. Para os irmãos ter mais desejo, mais atração, né? Eu estou falando especialmente com os jovens, mas todos entendem, né? Que nós todos somos chamados a esta companhia de profetas, a pessoas que são chamadas por Deus. Capítulo 14 de Apocalipse, o primeiro versículo. Essa passagem sempre me interessou quando era jovem. Oh, mas como essa passagem me atraía. Nós fomos criados de uma maneira de considerar o ministério, a dedicação, como o nosso chamamento, sabe? Os irmãos veem nossa família, né? Está aqui o Haroldo, o Cristóvão, né? Todo mundo... Cadê o Cristóvão? Ah, ele saiu. Mas a maioria conhece, né? Tem o Haroldo, tem o Cristóvão, a Catarina. Catarina aqui, faz assim com a mão, Catarina. A Catarina é a mais velha, e são 5 homens, né? Tem o Pedrinho e o Tomé, que não estão aqui. Então nós todos atuamos no ministério. Todos nós. Nós somos criados com esta visão. E nós queremos passar esta visão para vocês, para os jovens. Amém? Eu entendi isso desde novo. Nós mudamos para Rubiataba, eu tinha 16 anos. E lá em Minas, nós ficamos 4 anos em Minas, antes de ir para Rubiataba, perto de Belo Horizonte. E, claro, desde pequeno a gente tinha experiências com Deus. Mas depois que viemos para o Brasil, lá em Minas não tinha uma igreja definida, não tinha, era uma cidadinha pequena e não tinha um lugar para reunir. Nós tínhamos avivamento em casa. Avivamento, quando meu pai se sentia que estava relaxando, estava assim com o fogo baixo, ele exortava, ele falava, a gente sentia a presença de Deus, a gente tinha avivamento em casa. Quando viemos para o Goiás, eu tinha 16 anos, passado um ano, dois, né, começou a igreja. Viemos para Rubiataba em 68, a igreja começou em 70. 70. Eu tinha 18 anos. A gente pregava na praça, A gente pregava nas casas com 18 anos. A gente ministrava para o povo, buscava ao Senhor. Então a gente tinha essa visão. Então vamos ler aqui. Apocalipse 14, primeiro versículo. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Impressionante esse cântico, que era forte como trovão, mas era suave como harpa, porque a harpa é um instrumento músico melodioso, bem suave, né? Então, a música era forte, mas harmonioso ao mesmo tempo. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Só eles que davam conta de cantar este cântico. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, ou virgens, né? São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Então, eram pessoas compradas, pessoas primícias. Em todas as áreas de serviço, ou de governo, ou de exército, tem que ter as pessoas mais elites, as pessoas mais escolhidas, mais preparadas. Esses tempos eu li um artigo no Reader's Digest, nas seleções do Reader's Digest, sobre, em inglês fala os comandos, né? os que entram na frente do exército, são da Força Marinha, e eles entram lá, qual seria a palavra? Pois é, mas eles, em inglês fala os commandos. Eles não são normais, eles são treinados à parte para ir na frente. É, os que vão na frente, por exemplo, lá no Kuwait, teve uns que foram e explodiram tanta coisa para desviar os inimigos para um lado, e aí o exército entrou por outro. Então eles passam o maior risco, eles fazem coisas muito forte, muito perigosa, para desviar a atenção ou para detonar alguma coisa, para fazer alguma coisa especial. Então, no treinamento deles, que não sei se é 2 ou 3 meses, ou quantos meses, no meio daquele treinamento, só para tirar um exemplo, é uma semana, chama Semana do Inferno. Eles não são permitidos a dormir, máximo 1 hora por dia, 1 hora por dia, talvez nem isso, a noite inteira. Teve uns que deu pneumonia, teve problema, saía feridos por todo lado, ralando com água salgada, levando barco assim, e voltando, e carregando peso. Quando errava, tinha que fazer aquele castigo, né? Os abdominais. Mas era castigado. Esse rapaz, que eles contaram a história dele, de 50 e poucos que começaram, só 30 e poucos terminaram. E tinha hora em que os chefes ficavam até com pesar. Teve vezes que 7 desistia de uma vez, e algum deles tenentes, pessoas já oficiais. Mas não tinha como mudar o padrão. Podia ser soldado comum, ou tenente, ou cabo, o que fosse. E eles eram muito interessados em ter pessoas dessa turma ser oficiais. Mas quem não passasse no teste era rejeitado. Era rejeitado. Então Deus está chamando, irmãos. Deus precisa dos comandos. Se os irmãos não conhecem o termo, começa a usar. As forças especiais. Deus precisa. Então esses 144 mil eram isso. Em Mateus 19, ele falou sobre casamento. Vamos dar só uma olhadinha. Nós vimos aqui em Apocalipse, nós vamos ver alguma coisa sobre isso ainda, mas vamos olhar em Mateus 19. Eu vou falar coisas hoje que às vezes vocês nunca ouviram, mas é dentro da palavra de Deus e vocês levem em consideração. Levem em consideração, porque o chamamento de Deus, Deus vai dirigir para cada um. Mateus 19, verso 10, depois que ele diz sobre não ter divórcio, aí os discípulos disseram, verso 10, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Se não pode divorciar, eu vou ter que ficar com a mulher até o final da vida, então é melhor não casar. E aí Jesus respondeu, nem todos são aptos. É isso que eu quero falar nesta noite. Quem é apto? Quem tem ouvidos para ouvir um convite especial nesta noite? Para ser do elite do exército do Senhor. Irmãos, isso queimava em mim quando era jovem. Eu tomei uma posição quando eu tinha essa faixa de 17, 18 anos. Eu tomei posição que eu não ia casar. Eu li aquele trecho lá de Apocalipse e eu falei, Senhor, eu vou ser virgem para o Senhor. Eu tinha paz. Por uns anos eu ficava pensando, mas eu não vou casar. Casamento é a melhor coisa que tem aqui no mundo. Lá no céu não tem casamento. Se eu não aproveitar aqui, depois não vai ter. Lá no céu não tem casamento. Então, se eu não casar aqui, eu vou perder. Aí eu alcancei uma paz no Senhor. Aí quando eu alcancei a paz, Deus falou, agora você casa. Depois que eu alcancei paz para não casar, aí o Senhor dirigiu o casamento para mim. Então, aquela passagem de Apocalipse onde diz, são virgens que não se macularam com mulheres, não quer dizer especificamente só para os solteiros. Mas nós vamos ver aqui, Jesus fala e Paulo fala sobre isso. Eu queria que os irmãos entendessem essa consagração. Queríamos entender.
Talvez ele sentisse não idolatrar a mulher, né? Talvez se não mudar com a mulher, talvez ele não casar, mas não idolatrar com a mulher, né?
Isso. Impressionante, amém. Então, verso 11 aqui em Mateus 19. Os discípulos disseram que não, então se for assim, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito. De quê? De não casar. Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, tem pessoas que já não têm atração para o casamento por natureza. Há outros a quem os homens fizeram tais, por operação. E há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Eunuco é um homem que não tem inclinação para a mulher, né? Ou por operação, ou como ele está explicando, né? Então, há alguns que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Vamos olhar em 1 Coríntios 7. Eu creio que os irmãos vão ouvir com a mente aberta, sabendo que Jesus tem o destino sobre nossas vidas. É um conceito que não é muito usado nas igrejas. Todo mundo pensa, não, tem que casar. Os pais, às vezes, até empurram os filhos. Tem que casar, tem que casar. Queria que os irmãos entendessem a palavra de Deus sobre isso. Verso 25. 1 Coríntios 7, 25. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angustiosa situação presente, Ser bom para o homem, permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Ah, eu tenho que, eu sou chamado para servir o Senhor, eu tenho que abandonar a mulher e a família. Não, estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Quem está dando esse conselho aqui, jovens? Quem está dando esse conselho aqui? Paulo. Ele é pessoa experiente para falar? Sim ou não? O apóstolo Paulo é competente para dar opinião? Não, estou perguntando se ele é uma autoridade competente. É o apóstolo Paulo que está dando opinião, não é um conselho qualquer. Ele diz, estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. É verdade hoje que o tempo está curto? É a verdade hoje? O tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Quantos casados pode dizer amém? Não, amém mais forte, os casados. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Amém, casados? Irmãos, eu ministrei uma palavra lá na Bahia. Acho que na última noite o papai já tinha ido embora. Né? Na última noite o senhor já tinha ido embora, lá em Bahia. Eu ministrei como o profeta Ezequiel, Deus tirou a esposa dele. E Deus falou, não chores por ela. A gente fala assim, quantos querem ser profeta? Depois a gente explica o que é ser profeta. Jeremias não pode casar. Jeremias não casou. Deus falou para Jeremias, não adianta casar porque vai para cativeiro e tudo, é melhor não casar. Ezequiel tinha esposa, Deus falou com ele, parece que é no capítulo 16 de Ezequiel, Deus falou com ele, eu vou tirar a delícia da sua vida. E não é para chorar, não é para fazer aqueles sinais de luta e tudo que eles faziam. Porque assim, na destruição de Jerusalém, no cativeiro, as pessoas não tinham prazo para chorar, porque quem escapava da morte ia para o cativeiro e não tinha nem como fazer luto, nem nada. Então, os profetas do Senhor, irmãos, Deus tem que falar isso comigo pessoalmente. Eu amo demais a minha esposa. Eu tenho uma esposa linda e uma família maravilhosa, mas Deus tem me cobrado sozinho. Como que você fica se eu tirar sua esposa? Irmãos, a consagração é pôr Jesus em primeiro lugar. E os casados como se não fossem. Como o Donizete ali falou, é tirar a idolatria da coisa. Eu tinha isso quando era jovem. Passei mais ou menos uns 2 ou 3 anos, na faixa de 17, 18 anos. Uma luta interna, uma luta terrível. Depois alcancei uma planície assim, que aí eu fiquei tranquilo. Tinha certa atração por moço bonito, alguma coisa, mas não era coisa que me tirava a paz, que eu tinha uma convicção firme dentro de mim. Vamos ler mais um pouco. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. Os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Não é todo mundo que vai vender tudo para ser um discípulo do Senhor. Mas aquilo que você tem, você passa a considerar que não é seu. Você é apenas um mordomo daquilo que Deus permite você ter. Nós não podemos, Deus quer uma consagração em que nós somos separados de todas as coisas deste mundo. Para quê? Para que a unção do Senhor venha. João Batista anunciou a primeira vinda do Senhor. Vai ter uma companhia profética para avisar a segunda vinda do Senhor. Em Amós diz que Deus não faz coisa alguma na terra sem primeiro avisar pelos seus profetas. Do tamanho do mundo que é hoje e do plano de Deus, Deus vai levantar uma companhia profética. E essa companhia profética tem que ser consagrada, separado. Não é apenas achar bonita a visão, a coisa, e não pagar o preço. Deus está querendo saber quem vai se separar de todas as coisas desta vida. Verso 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. Há quem se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, enganar-vos. Eu não estou tentando passar vocês na conversa, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Então vamos ver o caso do Nazireu em Números capítulo 6. Eu não vou demorar muito hoje, está um ambiente muito bom de louvor e adoração e queremos ter espaço para estar buscando ao Senhor. Números 6. Então, se nós somos chamados a estar numa aliança com o Senhor, essa consagração do Nazireu é uma espécie de aliança. A aliança era feita com juramento, como um voto, né? Deus jurou, quando ele fazia aliança, Deus jurou. Aliança, Deus opera através de aliança. Deus não atua na terra sem aliança. Me cita algum homem da Bíblia para ver se ele não tinha aliança. Algum homem de Deus, algum profeta, algum homem de Deus, se ele não tinha aliança. Todos tinham. Deus opera até através de aliança. Então, queria chamar os irmãos, né, um desafio hoje à noite, para uma aliança com o Senhor. Eu brinquei sobre furar a orelha, porque é um sinal de uma aliança. Em Jeremias, ele fala sobre a aliança eterna. A aliança nossa com o Senhor é como o casamento, é até o final. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, o Nazireu, o voto do Nazireu é uma espécie de aliança. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Irmãos, abster de vinho, nós como crentes não bebemos vinho, mas para eles era a bebida comum. Abster de vinho era de abster de qualquer coisa, porque eles não tinham refrigerantes, eles não tinham coisas engarrafadas, eles não tinham outras coisas para beber. O vinho era comum e não era para embriagar, né? Podia embriagar, mas não era usado para isso. Era uma bebida comum. Então, abster-se do vinho era de ficar bem fora dos prazeres da vida normal do povo naquele tempo. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, por sua irmã, por ele se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Então, eu queria só fazer uma comparação com uma pessoa nazireu naquele tempo. Então, o seu cabelo crescia, o homem ficava barbudo, seu cabelo ficava grande. Muitos nazireus não eram assim desde que nascesse até o final da vida. Muitos nazireus faziam por um tempo determinado. Agora, o Sansão era desde pequeno até o final da vida, era para ser, né? Os irmãos conhecem a história de Sansão. Então, o nazireu, com aquele cabelão, não podia beber vinho, ele era uma pessoa separada dos outros. Era uma pessoa diferente. Eu queria que os jovens e todos nós entendêssemos. Nós não vamos fazer isso hoje, de andar cabeludão ou fazer alguma coisa na sua aparência para parecer esquisito. O João Batista, na verdade, ele era meio esquisitão, né? João Batista usava uma roupa diferente e vivia nos desertos, tinha uma comida diferente, ele era diferente. Eu não acho que isso é necessário, mas eu queria que os irmãos entendessem que as comparações da palavra de Deus têm uma aplicação, a simbologia tem um sentido. Jesus disse, não podeis servir dois senhores. Então, como o nazireu, ele era diferente. Onde ele andava, todo mundo sabia quem ele era. Hoje, na igreja, na sua comunidade, no seu andar, as pessoas sentem alguma coisa diferente em vocês? Às vezes sentem, às vezes não. Alguém te chama de quadrado? Alguém te chama de, né, alguma coisa diferente? Faz parte. Em Hebreus capítulo 13, Paulo diz que nós temos que sair fora do arraial e carregar o vitupério. Nós temos que aguentar a vergonha juntamente com Cristo. Isso não é bem entendido nas igrejas, isso não é bem entendido. Tem uma mistura, principalmente na área dos jovens. Tem uma mistura tão grande. Lá para nós, termina a reunião, na igreja, os jovens querem ir tudo para a praça. Não é que é proibido, mas como que se comporta lá na praça, ou lá na lanchonete, lá em qualquer uma repartição? Como que se comporta? Como que é o comportamento dos jovens diante da cidade? Então, aquilo que o mundo faz, será que a igreja, o pessoal da igreja acompanha? Ou nós somos diferentes? Então, aquela companhia de 144 mil de Apocalipse, eles eram separados, consagrados. Não se achava mácula neles, nenhuma mancha. Agora, tem esses detalhes, e sobre a questão, por exemplo, de não se chegar a um morto, o nazireu não podia tocar no morto. Se ele tocasse, lógico, era por um descuido, ou às vezes por um parente, às vezes a pessoa fica tão triste por alguém de perto que morreu, às vezes fica ali chorando e toca, aí aquele tempo dele de nazireu ficava tudo perdido, aí ele tinha que começar de novo a sua consagração. Se ele tivesse voltado para ficar 3 anos consagrado ao Senhor, e tocasse no morto, e tivesse já passado 2 anos, aí tinha que começar do zero e passar os 3 anos novamente. O que, que significa tocar no morto? É as coisas do mundo. Jesus, Paulo diz lá em Efésios, estando morto nos vossos delitos e pecados. Então, as coisas, né? Jesus falou para o discípulo, né? O homem disse que ia enterrar o pai dele primeiro, né? Jesus falou, não deixa os mortos enterrar os mortos. O discípulo do Senhor tem um compromisso com o Senhor. Tem que deixar as outras coisas para um lado. Né? Deus vai dar sabedoria em cada caso, mas a gente não vai desprezar totalmente os parentes, as pessoas. Não é que a gente vai fazer inimizade com as pessoas que não são crentes. Não é isso. Não é as pessoas que são mortas nesse sentido. Não é que você ter amizade com alguém que vai te contaminar. Mas quando ele diz que o Nazireu não podia tocar num morto, é coisas proibidas, coisas que não é de Deus. Deus vai dar discernimento. Como você entender, você vai orar, você vai meditar sobre isso que eu estou falando, né? Eu estou colocando semente em suas cabeças, em seus corações. Você vai pedir ao Senhor, eu quero ser consagrado ao Senhor. Eu quero me consagrar para o Senhor. E o Senhor vai te dirigir como você viver diferente. Se você quer ser profeta, se você quer ser um ministério qualquer, né? Você quer ser um servo útil na casa do Senhor, você tem que ter separação. Quando vocês leem o Velho Testamento, lê sobre os levitas e os sacerdotes. O plano de Deus era para a nação toda ser sacerdote. Mas para vocês entenderem o que é ser sacerdote, vocês leem as exigências sobre o sacerdote, tá? Na leitura do Velho Testamento, vocês leem, procurem o que são as exigências do sacerdote. Então, para ser sacerdote, tem que ser separado. O Nazireu podia ser de qualquer tribo, de qualquer lugar, mas era uma espécie de sacerdote, era uma pessoa consagrada ao Senhor. Então, nessa consagração, tem um preço a pagar. E há uma recompensa muito grande. Porque a unção do Senhor vai vir. Quem tem sede aqui de poder pregar o evangelho e ver pessoas convertendo? Quem gostaria de ver isso? Você pregar e ver pessoas convertendo, ver pessoas sendo curadas, ver sendo pessoas libertas de opressões, amém? Mas você tem que ser separado para o Senhor. Agora, o que isso significa, Deus vai revelar para cada um de vocês, amém? Aleluia. Um exemplo muito grande é Daniel. Nós não vamos tomar o tempo para ler, mas no primeiro capítulo de Daniel, Daniel foi levado cativo, ele e entre muitos outros, mas ele e três companheiros tomaram firme propósito de não se contaminar com as iguarias do rei. Eles foram separados para ser pessoas achegadas ao rei. Eles estavam sendo treinados, e ali as coisas que vinham da mesa do rei eram dadas a eles, coisas mais finas. Mas ali no meio tinha carnes, que estava, né, carne de porco, outras coisas, e tinha carnes oferecidas aos ídolos. Aí o Daniel e seus companheiros tomaram a propósito de não comer, de não se contaminar com aquelas coisas. Então é um exemplo de jovens que tomaram propósito, e aí levou até risco, né? O chefe deles ficou até meio com medo. Aí Daniel falou, não, faz um teste conosco. Então eles foram abençoados. Daniel foi promovido, que se tornou uma bênção diante das autoridades, né? E ele intercedeu pela restauração de Jerusalém também, né? Então, para sermos usados por Deus, tem que haver uma consagração. Eu só queria dar um exemplo também sobre Isaac, no tempo de Abraão. Abraão tinha uma posição de peregrinar na terra. E Isaac, como filho, ele foi obediente ao pai dele. E ele não procurou casamento. Eu não vou dizer que o seu pai ou alguém da igreja vai procurar casamento para você. Eu estou só citando um exemplo que aconteceu no Velho Testamento. E Abraão enviou o servo dele para buscar esposa para Isaac. E aí o servo perguntou, e se a moça não quiser vir, como é que eu faço? Abraão falou, cuidado, você não leva meu filho para lá. Então havia uma posição, tanto de não casar com uma moça da terra, uma moça fora do povo de Deus, como também de não sair da terra e ir, voltar para trás. Então, Abraão, Isaac e Jacó foram os patriarcas, começaram a nação de Israel, né? Então, há um preço a pagar. Então, Isaac esperou a esposa certa para ele. Então, é um assunto que eu queria deixar com vocês. E quando nós estivermos com nossa vida consagrada ao Senhor, aí Deus vai dizer o que é melhor para cada um. Quando eu estava com a minha posição de não casar, meu pai falou comigo. Ele falou, não, mas você está começando a atuar na área de... Né, naquele tempo a gente não chamava pastor, a gente falava presbítero, né, os presbíteros da igreja. Ele falou, você está começando a entrar na área de pastorear a igreja, você tem mais queda para isso, então você precisa ser casado para poder ajudar para pastorear a igreja. Aquilo foi um choque para mim, aquilo me trouxe um dilema tão grande. Porque quando você tem uma certa posição, você fica assim tranquilo, você evita certos problemas, né? Então falar que eu ia casar e tudo, aí, né? Eu tive que mudar meu visual, né? Mas... mudar o ponto de vista. Mudar a minha visão. Então, para terminar, a gente está num bom ambiente e acho que está sendo bem entendido. O que eu gostaria de convidar vocês, especialmente os jovens, mas todos nós, alguns já têm, você pode apenas renovar, mas às vezes você ainda não viu nesse ângulo. Nós temos uma aliança com Jesus, mas é algo voluntário que tem que ser renovado. Então aquele escravo, que era escravo só de 7 anos, ele ia voluntariamente oferecer sua orelha para ser furada, e aí era permanente. Quantos concordam comigo que a nossa consagração com o Senhor não é apenas por uns dias? Não existe isso. Consagrar para o Senhor uns dias? Quantos querem ser consagrados para o Senhor para o resto da sua vida? Então vamos ter um tempo de louvor e adoração. Se alguém quiser ainda falar alguma coisa também, né? Algum irmão quiser contribuir. Vamos meditar então sobre esta consagração para o Senhor. Esse tempo de encontro é um tempo bom, que a presença do Senhor está mais forte, porque veio pessoas do corpo de Cristo em muitos lugares. Então, né, onde vem o povo do Senhor, talvez venham mais anjos, né? Então a presença do Senhor está mais forte neste lugar. E que nós possamos avaliar esta consagração na área de casamento, na área de dinheiro, na área do futuro, da sua profissão. Isso não significa que você vai ficar só, vai só para um seminário, um instituto bíblico e vai só pregar o evangelho. Cada um tem um dom. Eu tenho o maior orgulho de ter 2 filhos que já fizeram seminário e estão procurando entrar na obra de Deus. O Gianni, mas a sua esposa, tem o alvo, tem o sonho deles é serem obreiros na casa de Deus. Isso quer dizer, tem 3 já, a mais nova ainda não decidiu, e o mais velho converteu há pouco tempo, só tem 1 ano e meio que meu filho mais velho batizou e entregou ao Senhor, porque eu nunca obriguei meus filhos a servir o Senhor na marra. E teve um tempo na minha vida que nós tivemos um certo afastamento da igreja, que foi muito ruim, eu não aconselho ninguém a fazer isso nunca. Nós passamos uns 6 ou 7 anos fora de congregar na igreja, isso já tem uns 5 anos atrás, e foi na época do crescimento dos meus filhos, e foi um tempo muito ruim, foi terrível. Tempo da adolescência, dos filhos virar jovens, sabe? E estávamos sem congregar numa igreja, então teve algumas consequências ruins. Então, meu filho mais velho, ele agora só tem 1 ano e meio que ele realmente entregou a vida para Jesus e batizou. Então, ele ainda não tem uma decisão para ser ministério na igreja. Mas ele está casando agora em julho, ele vai casar com uma moça obreira da igreja, dirige louvor, né, Márcia? Uma pessoa maravilhosa, que tem visão da obra de Deus. Então, eu creio que eles vão entrar na obra do Senhor juntos. Então, o meu mais velho, Davi, ele ainda não tem um chamamento para deixar a carreira dele, a profissão dele. Mas isso aí, né? Ele é uma pessoa muito desinquieta, ele não gosta muito de ficar quieto, ele nem estudou muito, ele saiu da escola e não quis estudar, mas é uma pessoa ativa, está indo bem financeiramente. Então, cada um tem um chamamento. Mas que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e unir nosso sonho com o sonho de Deus. Não adianta você ter seu sonho e não ser dentro do plano de Deus. Vocês podem entender isso? Eu tinha um sonho, eu achava que ser casado era maravilhoso, eu entreguei no altar. E depois Deus dirigiu e me deu o casamento. Então Deus é que sabe como fazer. Quantos podem confiar no Senhor para isto? Entregar para aquilo que o Senhor quiser. Porque até os casados têm que viver como se não fossem. Então nós temos que ter uma disposição para que Deus levante esse exército que vão realmente abalar o mundo. Amém? Aleluia.
Tem alguém falar muito do ministério apostólico, que acho que vai surgir agora, né? Com uma força. E a gente vê no coração da gente que Deus tem colocado isso como um texto de intercessão. Nunca passou na minha mente, está passando agora essa noite, que essas pessoas têm ou poderão ser eunucos, né? Quer dizer, eu só queria ver se é isso mesmo que você está. Esse ministério profético, algumas pessoas surgirem e serem eunucos para esse ministério
mais curto. É, isso é uma boa pergunta e vamos ser bem claro. Esse espírito de eunuco, esse espírito lá em Apocalipse 14, ele diz que são virgens, que não se macularam com mulheres. São pessoas casadas e não casadas, não tem nada a ver. Agora, o conceito que todo mundo vai casar é um conceito errado, é antibíblico. Porque aqui nós já lemos que há eunucos e Paulo diz que há pessoas que têm mais facilidade para consagrar-se ao Senhor sem preocupar com casamento. Né? Então, os apóstolos e profetas vão ser pessoas casadas ou não casadas. Eu acho que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, mas é uma atitude. Você já se examinou o seu próprio coração? O que é o ídolo da sua vida? Você sabe o que é o ídolo que está impedindo o Senhor de ser Senhor da sua vida? Quantos já souberam sondar seu próprio coração e saber o que está impedindo, o que você está amando mais do que a Deus? Quantos já conhecem seu próprio coração? E a gente só consegue conhecer com a ajuda do Espírito Santo, né? Deu para entender? Aleluia. Então, a consagração de ser separado para o Senhor não é o casamento em si.